Início aos nossos trabalhos, muito boa tarde. Peço que os senhores agentes podem abrir a porta das galerias e vamos então. Sim, mas tem que se abrir. Começar por votar um parecer da Comissão da Transparência, que a senhora deputada Maria Luz Rosinha vai fazer o favor de submeter à Câmara.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todos. E passo a ler. Em reunião, portanto, parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Em reunião realizada dia 27 de abril de 2021, foi observada a seguinte suspensão e substituição do deputado. Suspensão e substituição de deputado nos termos da alínea A do número 1 do artigo 4º, alínea B do número 2 do artigo 5º e do número 1 do 1º do artigo 9 do Estatuto dos Deputados. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Gomes Soares, Círculo Eleitoral de Lisboa, por Fabián Filipe Figueiredo. Círculo Eleitoral de Lisboa, pelo período de 26 de abril a 11 de junho de 2021, inclusive. Analisados os documentos pertinentes que a Comissão dispõe, verificou-se que, face à manifestação de impedimento temporário pelo candidato não eleito Jorge Manuel Torres Falcato Simões, constata-se que o candidato não eleito indicado, Fabián Filipe Figueiredo, é realmente o candidato seguinte que deve assumir o mandato, conforme lista apresentada, a sufrágio no concernente ao respectivo círculo eleitoral. Foram observados os preceitos regulamentares e legais aplicáveis. Nestes termos, a Comissão propõe a suspensão do deputado Pedro Filipe Gomes Soares, cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Fabián Filipe Figueiredo a partir do dia 26 de abril até 11 de junho de 2021, inclusive. Para votar, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto-se alguma objeção. Não havendo, considera-se aprovado este relatório e, portanto, procede-se à substituição deste Sr. Deputado. A Sra. Deputada Maria Rosinha vai continuar agora a ler o mais expediente que deu, entretanto, entrada na mesa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo a anunciar a entrada do Projeto de Lei 806, Sr. Deputado José Luís Ferreira e outros, do PEV, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 808, da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes e outros, do Partido Socialista, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 810, Sra. Deputada D. Silva e outros, do PSD, baixa à 1ª Comissão. Projeto de Resolução 1217, Sr. Deputada D. Silva e outros, do PSD, baixa à 5ª Comissão, em conexão com a 6ª e a 10ª. Projeto de Resolução 1218, da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, não inscrita, baixa à 3ª Comissão. Projeto de Resolução 1219, do Sr. Deputado Ricardo Vicente e outros, do Bloco de Esquerda, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 1220, do Sr. Deputado André Silva e outras, do PAN, baixa à 12ª Comissão. Projeto de Resolução 1221, do Sr. Deputado Duarte Alves e outros, do PCP, baixa à 3ª Comissão. Projeto de Resolução 1222, do Sr. Deputado Adão Silva e outros, do PSD, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução 1223, do Sr. Deputado Telmo Correia e outros, do CDS-PP, baixa à 6ª Comissão. Projeto de Resolução 1224, do Sr. Deputado André Silva e outras, do PAN, baixa à 12ª Comissão. Projeto de Resolução 1225, da Sra. Deputada Ana Passos e outros, do Partido Socialista, baixa à 11ª Comissão, em conexão com a 7ª. Projeto de Resolução 1226, da Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva e outros, do Partido Socialista, baixa à 6ª Comissão. Projeto de Resolução 1227, do Sr. Deputado José Manuel Pureza e outros, do Bloco de Esquerda, baixa à 1ª Comissão. Projeto de Resolução 1228, do Sr. Deputado André Silva e outras, do PAN, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução 1229, da Sra. Deputada Joana Mortágua e outros, do Bloco de Esquerda, baixa à 8ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu vou passar a ler a mensagem recebida de Sua Excelência, o Presidente da República, relativo à devolução sem promulgação do Decreto da Assembleia da República nº 128/14, que permite o recurso a técnicas de procriação medicamente assistida através da inseminação com sêmen após a morte do dador, nos casos de projetos parentais expressamente consentidos. Vou passar então a ler a mensagem do Sr. Presidente da República, que é a seguinte. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, dirijo-me a Vossa Excelência, ao abrigo do disposto no número 1 do artigo 136 da Constituição, transmitindo a presente mensagem à Assembleia da República sobre o Decreto nº 128/14, que permite o recurso a técnicas de procriação medicamente assistida através da inseminação com sêmen após a morte do dador, nos casos de projetos parentais expressamente consentidos, alterando a Lei nº 32/2006, de 26 de julho, de procriação medicamente assistida, nos termos seguintes. 1. O Decreto em apreciação permite o recurso a técnicas de procriação medicamente assistida através da inseminação com sêmen após a morte do dador, nos casos de projetos parentais expressamente consentidos, alterando a Lei nº 32/2006, de 26 de julho, procriação medicamente assistida. 2. Procede-se deste modo ao alargamento da inseminação post-mortem, até agora permitida apenas com transferência de embrião do casal progenitor. 3. A questão da inseminação post-mortem suscita, no entanto, questões no plano do direito sucessório que o decreto não prevê, uma vez que não é acompanhada da revisão nem assegurada a sua articulação com as disposições aplicáveis em sede do Código Civil, o que pode gerar incerteza jurídica indesejável em matéria tão sensível. É o caso de o dador querer expressamente manter o regime do Código Civil em detrimento do consagrado no presente diploma no quadro do superior interesse da criança, a criança concetura ou nascitura, mas também outras crianças já nascidas do mesmo progenitor. 4. Acresce que o decreto estabelece uma norma transitória que determina que a possibilidade de inseminação post-mortem com sêmen do marido ou do unido de facto é aplicável aos casos em que, antes de entrada em vigor da lei, se verificou a existência de um projeto parental claramente consentido e estabelecido, sem que, para garantia da segurança jurídica, se assegure que foi livre, esclarecido, de forma expressa e por escrito, sem violação das disposições legais atualmente em vigor, e que o apuramento da existência desse projeto parental claramente consentido e estabelecido inclui a vontade inequívoca de abranger os seus efeitos sucessórios. Deste modo, devolvo sem promulgação o Decreto da Assembleia da República nº 128/14, para que a Assembleia da República possa ponderar as soluções ali consagradas, nos domínios acima especificados, designadamente à luz do princípio da segurança jurídica e no contexto sistemático das demais normas relevantes do ordenamento jurídico nacional em matéria sucessória. Marcelo Rebelo de Sousa. Lida esta mensagem e, portanto, esta questão será reapreciada nos termos previstos na Constituição, pelo que aguardar-se-á o decurso do tempo necessário e aguardar-se-á eventual iniciativa com vista a confirmação ou alteração deste diploma. Vamos agora passar ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a apresentação e discussão do relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência no período de 17 a 31 de março de 2021. Para este efeito, para o efeito da apresentação deste relatório, dou a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Este é o relatório correspondente ao 13º período de estado de emergência que foi declarado pela Assembleia da República, sob proposta do Sr. Presidente da República, desde março de 2020. E corresponde este ao 20º relatório num quadro de transparência em que, quer num quadro de períodos de estado de emergência, quer no quadro de aplicação das regras da Lei de Bases da Proteção Civil, no quadro de situações de calamidade, de contingência ou de alerta, que o Governo apresenta à Assembleia da República. E diria que, olhando para este relatório, a principal conclusão que dele devemos extrair é que estávamos certos, Presidente da República, Assembleia da República e Governo, ao declarar este conjunto de medidas ao abrigo do estado de emergência e o Governo ao executá-las. Os resultados atingidos nesta quinzena, que corresponde ao início do processo de desconfinamento e que corresponde ao período da Páscoa, provam que as medidas estavam adequadas e que os portugueses foram exemplares na forma como adequaram a resposta a esta exigência. E o melhor resultado, aliás, permitam-me, da minha experiência do último ano de debate convosco, o melhor resultado que este relatório prova que o Governo fez o que devia fazer é que não estarei aqui a seguir num debate sobre um eventual próximo período de estado de emergência. Durante este período, a vacinação teve um crescimento muito significativo, alargando-se de forma decisiva no grupo acima dos 80 anos e com o primeiro período de vacinação massiva de professores do pré-escolar e do primeiro ciclo de ensino básico. Durante este período foi possível o retorno das atividades letivas presenciais nas creches, no pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico. Mas este período foi acompanhado também de uma redução muito significativa de casos, de cerca de um máximo de 600 casos para uma média abaixo de 400 casos diários. Numa redução significativa de óbitos, que mesmo assim não podemos deixar de lamentar, mas que passaram de mais de 200 no início do período para 2-3 nos últimos dias. Uma redução de 35% dos internados, uma redução de 24% dos casos ativos, mas, em último caso, e talvez mais importante do que tudo, uma redução de 38% em 2 semanas apenas no número de internados em cuidados intensivos, aqueles que determinam uma maior pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. As forças de segurança, as câmaras e as autarquias locais, as estruturas de apoio social, mas sobretudo os cidadãos, tiveram conjugados neste grande esforço que permitiu iniciar a libertação da sociedade portuguesa, permitiu dar espaço de intervenção ao Serviço Nacional de Saúde para curar dos doentes e retomar gradualmente também a resposta em que os portugueses confiam.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora passar às intervenções, de acordo com, por ordem crescente de representatividade. Tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Ministros, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Este Minuto Liberal hoje é particularmente feliz, porque estamos a 2 dias de sair de 5 meses e meio de estado de emergência. Não acabou a pandemia, há muito para fazer, mas o muito que há a fazer pode agora ser baseado no que as pessoas livre e responsavelmente escolham fazer por si e pelos outros, e não nas imposições de um Estado omnipotente e omnipresente. Dar oportunidade a que sejam as pessoas e não o Estado a decidir o essencial da sua vida coletiva, é a essência do liberalismo. É a altura de discutir que sentido faz manter medidas como a obrigatoriedade do teletrabalho, cuja reapreciação parlamentar já solicitámos, a limitação arbitrária e sem lógica de horários de comércio, cafés e restaurantes, a obrigatoriedade de máscaras em espaços públicos amplos ou a proibição de certas atividades lúdicas e lazer, em especial aquelas que estão basicamente encerradas há mais de um ano, como os eventos, os bares e as discotecas. Alguns verão nesta discussão um tema essencialmente jurídico sobre a extensão dos poderes que a legislação da proteção civil ou da saúde possam conferir. A Iniciativa Liberal vê nesta discussão uma oportunidade de discutir de que forma é que Portugal irá iniciar a recuperação social e económica, que é da maior urgência. E para que os portugueses possam assumir o seu papel central nesta recuperação, o Estado tem de se focar e fazer aquilo que lhe compete, sem hesitações ou complexos ideológicos. É possível acelerar a vacinação? É. Basta correr a todos os que estão habilitados a vacinar. É possível alargar os testes para retomar uma vida normal em segurança? É. Basta continuar a cooperação entre laboratórios públicos e privados que tão bons resultados têm produzido. Depois de amanhã, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, depois de amanhã acaba o estado de emergência.